a mente e seus segredos, suas dúvidas.
O que a psicologia te ensina?
Agora,
Viva Psicologia!
Olá, olá, muito bom dia, chegando com você com mais um programa especial Viva Psicologia, este programa que trata tudo sobre a psicologia, lembrando para você que você nos ajuda a fazer este programa através do WhatsApp, quando você manda as suas mensagens de áudio, suas mensagens de texto aqui para nós. Lembrando que o número do nosso WhatsApp é o 97531-9966, através dele você poderá tirar as suas dúvidas, tirar aqui as suas questões e nós estaremos aqui, na medida do possível, respondendo a cada uma delas para que você venha interagir conosco nesta programação. Lembrando que este programa vai ao ar todos os dias neste horário e é um prazer estar sempre entrando aí na sua casa, caminhando com você junto no seu celular ou no veículo, no carro onde você está dirigindo. Lembrando que esta programação tem o objetivo de trazer respostas sobre a psicologia. Eu estou aqui neste dia com a minha amiga psicóloga Jennifer. Bom dia!
Bom dia, psicólogo Emerson. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos.
Também tem a psicóloga Larissa conosco nesta programação especial.
Muito bom dia, Emerson. Muito bom dia, ouvintes. Sejam muito bem-vindos.
É isso aí. Nós vamos a um break rapidinho e daqui a pouquinho estamos de volta com você no seu programa Viva Psicologia.
Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
Viva Psicologia também está com você no Face. Procure
facebook.com/clínica Viva Psicologia.
O Viva Psicologia está de volta.
É, de volta agora no segundo bloco do Viva Psicologia. Lembrando para você que no segundo bloco é sempre aquela pergunta que os psicólogos aqui se reúnem e colocam um tema aqui especial. E no segundo e terceiro bloco, aí é a sua participação, né? A sua participação, onde você coloca a sua questão através do WhatsApp 97531-9966. Quem sabe se você mandar a sua pergunta agora, a sua questão agora, nesse WhatsApp, a gente não consegue hoje ainda trazer aqui no programa Viva Psicologia. Se você não tiver a sua questão respondida hoje, certamente nas próximas programações nós vamos responder as suas questões, que são muitas questões que chegam aqui e na medida do possível a gente tem respondido as suas questões. Então hoje nós preparamos uma pergunta muito especial. Essa pergunta foi escolhida pela psicóloga Larissa, ela que colocou essa questão aqui, que é muito legal, né? Porque às vezes a gente fica só naqueles termos científicos, né? Naquelas perguntas mais científicas, e às vezes a pessoa fica meio deslocada. Mas hoje tem uma pergunta aqui muito interessante e é um símbolo. Vamos hoje explicar sobre esse símbolo? Vamos aí à questão do dia aqui no Viva Psicologia.
Viva Psicologia, tirando as suas dúvidas.
O que significa a coruja na psicologia?
A coruja é a ave soberana da noite. Para muitos povos, a coruja significa mistério, inteligência, sabedoria e conhecimento. Ela tem a capacidade de enxergar através da escuridão, conseguindo ver o que os outros não veem. A coruja simboliza a reflexão, o conhecimento racional e intuitivo.
Viva Psicologia!
É isso aí, certamente é muito comum você chegar e você entrar num consultório de psicologia e você ver um quadro de coruja, ou seja, às vezes até uma corujinha lá em cima da mesa do psicólogo, né? E é também outros símbolos, como o tridente lá, que é o símbolo da psicologia. Alguns usam também a borboleta como símbolo da psicologia. Por que esses símbolos, Larissa, eles são usados na psicologia?
Olha só, Emerson, essa pergunta é muito legal, eu gosto muito de falar sobre ela, porque os símbolos, elas são como você identifica realmente alguma coisa. Então, você é ouvinte, você usa aquela calça jeans sempre, aquela roupa mais escura, você já consegue identificar um grupo seu, né? Um grupo que você faz parte da sociedade. Então, a psicologia, ela tem alguns símbolos que são muito interessantes, que você pode realmente identificar como fazendo parte da psicologia. Então é legal que você identifique, por exemplo, a coruja, tem o tridente da psicologia, tem outros símbolos como, por exemplo, a borboleta. São vários símbolos que vão representar a ciência da psicologia. Então, através disso, você consegue identificar, por exemplo, os psicólogos, identifica as cores deles também, e aí você percebe que faz parte de alguma coisa, não é mesmo, psicóloga Jennifer?
Exatamente. Além de identificar os psicólogos, você consegue também identificar onde, por exemplo, tem um consultório ou a faculdade que tem o curso, o estudante de psicologia, que normalmente sempre carrega alguma coisa com esse símbolo e gosta muito de mostrar para as pessoas aquilo que ele estuda, aquilo que ele acredita, qual que é a profissão que ele faz parte. Então, como a Larissa falou, é muito importante o símbolo porque ele é uma identificação visual. É igual se você está em uma cidade que você não conhece, você vê uma cruz lá, branca com vermelho, você sabe que tem um hospital ali. Então, se você está em um lugar que você não conhece e você vê pelo o exemplo que mais é usado, o símbolo, é o do tridente. Então, vai ver ali e vai falar, olha, ali tem um consultório de um psicólogo, ali eu consigo marcar alguma questão com a psicoterapia, visitar esse consultório, visitar esse profissional. Da coruja está muito ligado com a sabedoria. E outra profissão também tem o símbolo da coruja, que é a pedagogia. Então, não se confundam.
É isso aí, não se confundam. E antes da Larissa explicar essa questão do tridente, né? Eu queria explicar um pouquinho sobre a questão da coruja, né? Qual é o procedimento da coruja? A coruja, ela fica assim, principalmente à noite, né? Porque ela enxerga melhor à noite. Então, ela fica lá no puleirinho dela e ela observa tudo, né? A cabeça dela se faz praticamente uma volta 360 graus, né? Ela gira assim completamente e ela consegue virar a cabeça para trás. E ela vai observando, observando, observando. Quando a coruja, ela vai para dar o bote na sua presa, o bote é certeiro. Ela já observou, ela já analisou, ela já pesquisou ali a distância de onde ela está para a sua presa e ela vai dar aquele bote certeiro. O analista do comportamento, ele gosta muito do símbolo da coruja, né? Ele adora a coruja porque ela é uma ave observadora, né? E esse é um dos maiores trabalhos do psicólogo, observar as questões ao redor. Não é sair dando diagnóstico, a torto, a direito, isso é isso, aquilo é aquilo, não. Ele observa bem o comportamento. Algumas pessoas, elas passam pelas consultas psicológicas e a preocupação delas, a primeira preocupação é qual será o tempo de atendimento, qual será o tempo que eu vou ser atendido. Não dá para elaborarmos um tempo para você, ó, em tantos dias você vai ter a sua questão respondida. Não, nós precisamos analisar como uma coruja, ela analisa, ela observa. Então, um psicólogo, é muito comum ele analisar, ver as suas questões, por que você está passando por aquele processo, quando começou, o que está acontecendo ao seu redor, o que acontece à sua volta para que reforce esse comportamento, o que está reforçando, né, esse problema que você está enfrentando. Então, assim como a coruja, né, um analista do comportamento, ele procura observar bastante as coisas antes de dar no diagnóstico, antes de passar para você ali as questões que levam você a estar passando por esse processo. Então, a coruja, ela tem esse símbolo e é muito interessante. E o tridente, ô psicóloga Larissa?
Olha só, Emerson, o tridente, ele tem ali de uma teoria, ela vem de uma teoria do Freud, realmente é um psicólogo muito conhecido que fundou a psicologia, né? Então, esse tridente, ele tem três pontas e eles vão representar a tríade das forças. Elas são denominadas pelo criador da psicanálise, né, o Freud, de id, inconsciente, ego, pré-consciente e superego, consciente. E, além disso, tem interpretações também que vão indicar que essas três pontas do tridente, eles vão simbolizar realmente as três pulsões humanas, que são a sexualidade, a espiritualidade e a autoconservação, né? Então, assim, os símbolos são muito importantes, né? Então, quando a Jennifer deu um exemplo ali da cruz, mas, por exemplo, se você vê um M amarelo grandão, você sabe ali que você pode comer, não é mesmo, ouvintes? Então, você identifica realmente, né, através dos símbolos, o que significa aquilo para você, que você já pode ver onde você deve ir, onde você não deve ir. E não necessariamente a leitura. É, isso, esse conhecimento, ele entra muito no marketing, né? Das cores, da importância das cores, dos símbolos, o sentimento que traz para você. Então, assim, é um tema muito legal de discutir, né? Porque você vê ali realmente, é visual, né? O que você precisa e o que você não precisa, não é mesmo, psicólogo Emerson?
É isso aí. É, ela usou um exemplo muito bacana. Quando você vê um M, você come. E quantas outras empresas não trabalham assim, né? Elas usam aqueles símbolos e você vê ali uma marca, um T, um V, e você já sabe o que é, o que representa aquela empresa, né? Então não precisa passar o nome da empresa, não precisa passar todo o processo que a empresa faz, né? Como assim? Você olha para a psicologia, você vê o símbolo da coruja, ou seja, uma pessoa que vai estar observando, vai estar olhando para você e ajudando você a superar os processos psicológicos. Mais alguma coisa a trazer, psicóloga Jennifer?
Acredito que não. É, nós abordamos todas as questões relacionadas ao símbolo. Hoje você, ouvinte, vai sair daqui do programa com conhecimento a mais, né? Para aqueles que não sabiam sobre os símbolos da psicologia, só relembrando a questão da coruja, do tridente, então é muito importante.
Tá certo. Daqui um pouquinho a gente volta com você e agora vamos àquele bloco que você adora, né? Próximo bloco é aquele bloco onde você faz as suas questões, você manda aqui as suas perguntas e a gente responde aqui na medida do possível, né? Porque são muitas perguntas e aquelas que não forem respondidas hoje, certamente na próxima programação nós estaremos respondendo aqui para você. Mande a sua questão no WhatsApp 97-531-9966, até aquelas questões que você acha insignificantes. Ah, mas eu vou perguntar uma coisa, será que isso aí tem alguma significância? Se não tiver, a gente passa aqui, responde rapidinho, mas mande a sua pergunta, sua questão é muito importante. Não se esqueça, você nos ajuda a fazer o programa Viva Psicologia. Você anotou o número do WhatsApp? 97-531-9966, 97-531-9966, para você mandar suas questões aqui no programa Viva Psicologia. Daqui um pouquinho a gente volta com você na sua programação especial. Você está aqui na emissora certa, no programa certo, o programa que traz aí a psicologia para você.
Sua mente criou um obstáculo impossível de ser vencido. Impossível de ser vencido. Entenda. Isso é só a sua mente. Viva Psicologia. Você pode dominar os seus medos. O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
Viva Psicologia também está com você no Face. Procure
facebook.com/ Clínica Viva Psicologia.
O Viva Psicologia está de volta!
É, depois desse intervalinho nós estamos de volta com você e agora chegamos àquele momento que eu tenho certeza que você gosta. Eu gosto demais, né? Porque é uma surpresa e às vezes a gente é pego aqui meio, né, de surpresa aqui na questão que o ouvinte coloca. Então é muito difícil essa parte da programação e desculpe alguma gaguejada, alguma falha, né? Porque a gente não consegue lembrar tudo na hora de cabeça. Então a pergunta chega aqui, por exemplo, eu não sei das perguntas, né? Hoje quem está aqui com o celular hoje? É a psicóloga Jennifer ou a Larissa?
Psicóloga Jennifer.
A Jennifer que vai ler as perguntas. Olha, eu nem sei o que ela vai ler, gente, sinceramente. Então ela chegou a pergunta ali, eu estava aqui no outro bloco, passando outra questão, e às vezes a gente é pego meio de surpresa. Então desculpa aí uma gaguejada, porque a gente tem que pensar, né? Tem que pensar e você ter tudo da psicologia na sua cabeça é muito difícil. Embora a gente tivesse uma boa formação na universidade, né? Que nós nos formamos, é uma universidade muito conceituada aí em São Paulo, é muito difícil a gente pegar assim a questão, né, de surpresa assim. Mas vamos lá, psicóloga Jennifer, traz a primeira questão do ouvinte agora, vamos lá.
A primeira questão é da Zélia.
Zélia.
Tem um filho de 9 anos que ainda não conseguiu aprender a ler e nem a escrever de verdade. A escola me orientou a procurar ajuda. Em uma reunião, a professora conversou comigo e pediu para que eu procurasse um psicopedagogo Isso é o mesmo que o psicólogo, Larissa?
Não é não, Jennifer, vamos lá. Existem vários aspectos ali de formação que vão te auxiliar. Tem os psicanalistas, tem os psicólogos, tem o psicopedagogo. Mas nem sempre a formação dessa pessoa é em psicologia. E aí, para você saber se essa pessoa é psicóloga ou não, assim como a Jennifer sempre deu essa dica, é importante que vocês verifiquem ali o CRP dessa pessoa, né? Se essa pessoa tem ali a autorização para exercer a atividade como psicólogo. E o psicopedagogo... Ele vai verificar as questões essencialmente escolares, né? Do âmbito escolar. Vai poder treinar as lições de casa com seu filho, vai verificar do porquê que ele não está conseguindo aprender. Mas o psicólogo, na sua formação, ele vai identificar outros fatores, né? Biológicos, sociais. E aí, pode ser que, se essa psicopedagoga identificar que realmente precise do trabalho do psicólogo, você busque esse profissional, tá bom, Zélia? Não é isso mesmo, Emerson?
É isso aí, trabalhos diferentes, tá? O psicopedagogo, geralmente, você vai encontrar um na escola, é mais comum você encontrar o psicopedagogo na escola, mas ele não vai exercer o trabalho do psicólogo, tá? O psicólogo vai trabalhar outras questões, outras bases, né, os traumas, os ambientes que estão gerando esse distúrbio na criança, essa situação que ele está enfrentando. Então, o trabalho do psicólogo é completamente diferente do psicopedagogo, né, Jennifer?
Isso, o psicopedagogo você encontra também em consultórios. E existem psicólogos que são formados em psicopedagogia. Então, ele tem esse a mais, esse curso a mais, e aí ele vai poder olhar tanto a versão psicológica da criança ou do sujeito que vai passar ali com ele, quanto a questão de aprendizagem, porque o psicopedagogo ele vai trabalhar essa questão especificamente, a aprendizagem, para poder fazer um pré-diagnóstico. Então, o psicopedagogo às vezes percebe que a criança ela tem uma dificuldade de dislexia, então ele que vai identificar, sim, porque às vezes o professor ali na sala com 40 alunos não consegue identificar vai ter alguma questão ali de aprendizagem ou não, e o professor, ele pode fazer aquela indicação, né, mas ele não vai fazer um diagnóstico. Quem vai fazer o diagnóstico é o psicopedagogo, assim como quem vai fazer o diagnóstico é o psicólogo. E importante lembrar sempre que o diagnóstico, ele não pode servir como um rótulo. Então, mas o psicopedagogo ou o psicólogo falou que meu filho nunca vai escrever. Não, existem várias técnicas, existem vários tratamentos para a criança poder alcançar aquela tarefa que é difícil para ela. Não que, nossa, eu vou pôr meu filho no psicopedagogo e em 3 semanas ele vai estar escrevendo. Também não, cada criança tem o seu tempo. Assim como o tratamento na psicoterapia, cada pessoa tem o seu tempo. E ali a criança, ela vai desenvolver as habilidades dela. Então o psicopedagogo vai ver o que, que ela é boa em fazer e o que, que ela precisa ser treinada em fazer. Às vezes o seu filho tem dificuldade mais em escrever do que na leitura. E aí o psicopedagogo vai fazer tarefas ali para que aquela criança ela possa atingir aquele objetivo que a escola tem, que é de alfabetização.
E seria importante você, mãe, passar ela aí na Clínica Viva Psicologia e você levar o seu filho para uma avaliação psicológica, tá? Faça isso porque não é uma coisa normal, né? Ele já está numa certa idade, ele não aprende a escrever. Então tem alguma coisa que precisa ser observada aí. Se você quiser, marque uma consulta conosco. Vai ser um prazer fazer uma avaliação psicológica. Próxima questão, psicóloga Jennifer.
Agora vamos ler a questão do Mário. Há um ano, fui diagnosticado com diabetes. No início, não pensava muito nisso, só tomava os remédios e comia de tudo que eu queria. Não conseguia ter o controle da diabetes. Passei muito mal diversas vezes. Até uma vez que minha diabetes ficou tão alta que eu tive que ficar internado. Isso faz 4 meses. E desde então, não paro de pensar nesse episódio. E eu tenho medo de morrer.
Olha só que pergunta interessante, Jennifer. Realmente, Mário, é uma questão muito importante, principalmente porque é relacionada com a sua saúde, né, física. A diabetes, ela é uma doença silenciosa, né, que ela acaba atacando aos poucos e, às vezes, quando você vai ver, já está bem danificado, né, é importante que aí você já está ali sendo medicado. Então, assim, a parte da psicologia, ela vai identificar como você pode manter esse hábito, né, de manter-se saudável, identificar o porquê. Porque você também não está mantendo, né? Porque cuidar da sua saúde é muito importante. Então, deve ter, assim, um motivo muito grande para você não estar mantendo essa saúde, não é mesmo, Mário? Então, eu indico muito para você que você busque realmente um profissional da psicologia que vai poder te auxiliar nessas questões, identificar os fatores que estão te atrapalhando para manter esse hábito. E olha só, é muito importante que você cuide da sua saúde, viu, Mário? Presta atenção aí nos seus hábitos, busque realmente um profissional para que você possa manter esse tratamento, né? Não só tomar as medicações com cuidado, sem perder horário, mas ter essa autonomia também, né, de buscar a sua própria saúde, não é mesmo, psicólogo Emerson?
E como a vida ela é interessante, né, a gente vai chegando alguns aspectos da nossa vida que a gente chega ali e de repente a gente fala assim, poxa vida, com isso eu não posso lidar. Enquanto a pessoa ela está conseguindo lidar com as questões que estão chegando na sua vida, né, porque é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o dia de amanhã. Então amanhã chega isso, chega aquilo. É como se fosse uma caixinha de correio ali que você abre e cada dia o carteiro entregou uma carta diferente para você. A vida é assim. Você vai passando e você não sabe com o que você vai se deparar amanhã. Né? E as pessoas, elas têm o costume de tentar sozinhas conseguirem vencer os traumas, as coisas que acontecem no dia a dia. E aí chega uma situação como dessa do Mário. Né? De repente ele se viu com algo que ele tentou de imediato vencer, ele tentou de imediato superar, e depois ele viu que ele não tinha forças para superar. Né? Tanto é que ele cita aqui, poxa, no começo eu tinha uma vida normal, mesmo sabendo que tinha diabetes, continuei comendo normalmente, continuei com a minha vida normal, e aí percebi há 4 meses atrás que não dava para continuar, que foi uma barreira muito grande para mim, e aí começou a afetar o psicológico dele. É assim, as coisas da vida elas são assim. Então, de repente, você vai e se depara com uma situação que você fala, isso aqui eu preciso de ajuda. E aí que geralmente as pessoas procuram ajuda psicológica. Não precisa ser assim, né? Se você compreender que você não é um super-homem, né? Porque às vezes a pessoa ela pensa, eu sou super-homem. Tudo que acontece eu consigo vencer. Tudo que acontece eu consigo superar. Até que ela vai encontrar uma coisa que ela não consegue superar. E aí vira aquele trauma, aquela angústia no coração da pessoa, e ela, por que que eu não consigo? Ah, eu tô doente, eu vou morrer, e aí começam a vir um monte de pensamentos ruins, e é onde a pessoa vai enxergar, puxa vida, preciso do psicólogo. Você não precisa passar por isso. Se você compreender agora que você não é o super-homem e que a ajuda psicológica ela pode ser importante para a sua vida, você já faz a prevenção, você passa no psicólogo para você estar ali com uma pessoa que vai te ajudar profissionalmente, cientificamente, para superar esses processos da mente, né? Para você superar essas situações, porque nunca sabemos o dia de amanhã, né, Jennifer? Qualquer instante pode vir uma má notícia na vida da Jennifer, da Larissa, na minha vida, e como nós fazemos para superar isso, se não com uma ajuda psicológica, né?
Sim, é muito importante. E assim, Mário, ignorar não é o caminho. Eu percebi que no início, como o Emerson estava relembrando da questão, você tentou viver sua vida normalmente só tomando a medicação, sendo que grande parte das vezes os médicos orientam outras questões que você precisa saber, precisa fazer. Então você precisa seguir os caminhos que os seus profissionais te indicam. Aqui no programa, a gente pode pensar um pouquinho com você sobre a questão da diabetes, que é uma questão, ela é orgânica, só que ela também influencia na questão psicológica, porque é uma doença, e a doença ela mobiliza diversas questões no ser humano, seja ela qual for. A diabetes, ela precisa de uma dieta e ela precisa de um medicamento. Então, você precisa ir para o nutricionista, você precisa frequentar o médico e você pode escolher também frequentar o psicólogo, fazer a psicoterapia, que isso vai te auxiliar. Você pode procurar um grupo de apoio de diabéticos conduzido por um psicólogo. É legal, porque ali você vai encontrar várias pessoas passando pela mesma situação que você, que foram para outros caminhos que você nunca imaginou, que estão lidando de maneira
maneiras diferentes. Você pode ser exemplo para uma pessoa que descobriu agora que está com diabetes, que não vai precisar passar por isso que você passou, que foi um susto, né? Ficar internado, correr risco de vida, porque diabetes é algo muito sério. E a Larissa falou, é algo silencioso. E a questão sobre o medo da morte, você precisa pensar se isso é constante ou se isso foi causado por esse trauma. E é na psicoterapia que você vai pensar e conseguir identificar essas questões.
É isso aí. Mais questões, psicóloga Jennifer?
Sim, as questões não param de chegar, viu, psicólogo Emerson? Agora nós temos uma questão da Luana.
Luana.
Algumas semanas atrás, eu decidi fazer psicoterapia. Comecei uma pesquisa na internet e existem muitas opções de psicólogos. Não sei como escolher. O que vocês me aconselham?
Olha só, Luana, essa pergunta é muito interessante, viu? Acho que o primeiro passo que você deve tomar é ali no site do CRP, né, do Conselho de Psicologia, e identificar quem realmente é habilitado para exercer a profissão da psicologia. E olha só, a nossa clínica da Viva Psicologia, nós também temos profissionais da psicologia, né, profissionais formados de ótima formação. E se você quiser buscar a gente, se tiver fácil para você vir até nós realmente, você pode buscar. E aí você pode ver também através de indicações, realmente se é um bom psicólogo. E aí é a questão de médico também, se você vai se adaptar a esse psicólogo, se essa terapia está te fazendo bem. É dessa forma que você vai encontrando, né? Mesmo psicólogo Emerson.
É, você vai ter empatia, né, Larissa? Você vai criar um vínculo com o psicólogo. Se realmente, porque eu creio assim, olha, o processo psicológico, ele realmente traz resultado quando a pessoa, ela confia no psicólogo, né? Quando há aquela confiança, quando existiu aquele laço de confiança.
Exatamente.
Se a pessoa, ela vai no psicólogo, ela fica com medo, ela fica retraída, ela esconde as coisas, ela retém informações, o processo dela não vai para frente, não vai adiantar, né? Mas quando ela vai ali, ela confia no psicólogo, ela vê que é uma clínica conceituada, né? Que o psicólogo, ele realmente, como você disse, está ali registrado no CRP, né? Um psicólogo realmente sério, né? Aí certamente a pessoa vai ter um grande resultado.
É, se você se sente à vontade realmente, né, nessa terapia, se você vê que ali você é um espaço que você pode conversar, se comunicar, se sentir à vontade, né? Então é um bom momento para você continuar, dar continuidade para sua psicoterapia, dar continuidade para sua terapia e você se sentir bem, não é mesmo, psicóloga Jennifer?
Isso mesmo, ouvinte Luana. O interessante é pesquisar, procurar. Como a Larissa falou, se for fácil acesso para você, procure a nossa clínica Viva Psicologia. Nós estamos ali bem pertinho do metrô Tatuapé, ao lado do shopping, então é muito pertinho, é um fácil acesso ali para os nossos pacientes. E é importante você pesquisar. Ah, eu encontrei o consultório da Mariazinha, que é na esquina da minha casa. Ok, não tem problema. Agora você pesquisa o nome dela no CRP, pergunta o número do CRP, porque se não tiver ativo, se o número dela não tiver no site, ela não é psicóloga. Ou ela tem formação de psicóloga, mas não está regularizada no CRP. E isso não é adequado.
É muito importante, porque esse é o nosso conselho, né? De registros ali de todos os psicólogos, e todos têm que passar ali pelo CRP, tá bom? Daqui um pouquinho a gente volta, o próximo bloco está recheado de boas notícias, né? Eu não sei aqui, eu só sei que tem muitas notícias, né? Porque o celular tá com a psicóloga Jennifer, ela não empresta pra ninguém, não mostra pra ninguém,
tá,
né?
Tá apitando bastante aqui,
tá
viu?
Tá apitando bastante, só tô ouvindo aqui. O celular vai vibrando aqui e as perguntas estão chegando. Então temos muitas perguntas, próximo bloco está recheado, hein? Continue mandando as suas questões, olha, no 97-531-9966. Salve esse número de celular aqui, ó, no seu celular, né? Coloca aí o WhatsApp, esse é o WhatsApp da clínica, inclusive, Viva Psicologia, né? Como a psicóloga Jennifer falou, a nossa sede está ali no Tatuapé, ao lado do metrô Tatuapé, então se fica de fácil acesso para você, você pode nos procurar na clínica Viva Psicologia. E o telefone para você entrar em contato conosco, o celular, é o 97-531-9966. Aí você fala, ah, psicólogo Emerson, não vou ligar não, que eu estou sem crédito. Não precisa ter crédito não, manda uma mensagem de áudio, liga pelo celular, me liga pelo WhatsApp, né, que você não vai pagar nada. Então é só você entrar em contato conosco. Ó, anota aí, ó, 97-531-9966. 97-531-9966, esse é o número para você mandar sua mensagem e também para você marcar uma avaliação ali na Clínica Viva Psicologia, tá bom? Daqui um pouquinho a gente volta com você com o programa Viva Psicologia.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco.
Sua mente criou um obstáculo impossível de ser vencido.
Impossível de ser vencido.
Entenda. Entenda. Isso é só a sua mente.
Viva Psicologia.
Você pode dominar os seus medos.
Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp. 97531-9966.
Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo.
O estresse.
As dúvidas.
Os conflitos emocionais.
Nossos traumas.
Depressão.
Ansiedade.
E as relações pessoais.
Viva Psicologia.
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui, você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia. Tirando as suas dúvidas.
O Viva Psicologia está de volta.
É, de volta com você, não disse que era rapidinho? É isso aí, a partir de agora, aliás, vamos continuar nesse bloco recebendo as suas questões através do WhatsApp 97-531-9966, 97-531-9966, ainda dá tempo de você mandar a sua questão. Acho que hoje nós não conseguimos mais no programa de hoje, mas no próximo programa certamente nós estaremos colocando a sua questão aqui no ar. Qual é a sua dúvida sobre psicologia, sobre processos psicológicos? Você que tem aí a dúvida se você precisa passar ou não pelo psicólogo, o que o psicólogo vai trazer para você, qualquer questão que você tenha acerca da psicologia, dúvidas, você pode mandar a sua questão no 97-531-9966. Psicóloga Jennifer, vamos a mais uma questão?
Sem dúvidas, agora nós temos a questão da Júlia. Faço terapia há 6 meses e queria muito adicionar minha psicóloga no Facebook, mas ela não me passou o perfil e disse que não seria bom. Por quê?
Olha só, Júlia, é uma pergunta muito interessante. Então, assim, a gente já conversou sobre isso lá no primeiro bloco, no primeiro programa, da diferença realmente entre o psicólogo, o amigo ou o conselheiro, né? Então, é importante o que essa psicóloga tá fazendo. Não quer dizer que ela não gosta de você, não quer ter você próximo de você. Não significa isso, tá bom, Júlia? Significa que ela tá diferenciando realmente. A sua psicóloga está ali como uma profissional que vai te escutar, vai te ouvir, vai ver o que você precisa e o que você não precisa, mas ela está ali diferenciando realmente do seu colega, né? Aquele amigo seu do Facebook, aquele seu conselheiro, tá bom? Então, essa é a diferença, tá bom, Júlia? Então, assim, não se ofenda quando ela não quis realmente te adicionar no Facebook, nas redes sociais, não quer dizer nada. Ela só está querendo dizer que, na verdade, ela é uma profissional e ela está ali na frente de você como uma profissional. Não, é importante que você não esqueça disso, não é mesmo, Emerson?
Alguns pacientes e até alguns psicólogos, infelizmente, eles caem nesse erro, né? Eles não conseguem diferenciar o atendimento psicológico da amizade e acabam levando a terapia para um lado de amizade. E aí acabou a terapia.
Exatamente.
Aí você vai ter que procurar outro psicólogo, né? Se o vínculo ele deixou de ser científico, ele deixou de ser entre psicólogo e paciente, passou a ser um vínculo de amizade, pronto, acabou o vínculo, vai ter que procurar outro psicólogo, né, psicóloga Jennifer?
Sim, existe, olha, ouvinte, uma discussão sobre a questão ética do psicólogo no relacionamento com o cliente, né, com o paciente. Então, não é adequado realmente você adicionar o seu paciente no Facebook. E tem a questão da neutralidade profissional. Então, lembrando disso, tá, nosso ouvinte, que
pra esse lado que a sua psicóloga ela tá levando. Não é porque ela não gosta de você, como a Larissa realmente falou. É por uma questão profissional. É tipos de relações diferentes. Quem você tem no seu Facebook? Seus amigos? Sua família? Alguém que você conheceu? Só que você não tem normalmente, né, o seu médico no seu Facebook. Sim. Ou você não tem alguém que presta serviços para você normalmente no seu Facebook. Porque são tipos de relações diferentes. Muita gente não tem nem chefe no Facebook, não é mesmo? Porque fica, ele vai saber o que eu tô fazendo no meu celular, entendeu? Né, Larissa?
É isso aí, porque às vezes você acaba postando realmente questões da sua vida pessoal, né? Você coloca ali aquelas fotos. E como a psicóloga Jennifer falou, é importante que o seu psicólogo tenha uma visão neutra de você, né? E ali, através da rede social, que você acaba se expondo questões da sua vida, e ótimo que você se sente bem com isso, é importante mesmo que você realize, mas o psicólogo, ele vai ter ali questões antecipadas do que às vezes você vai trazer na terapia. É importante que ele tenha essa visão neutra, né? A neutralidade, realmente, do profissional. Porque é muito importante, né, que você tenha aquele ambiente seguro, que não tenha julgamentos, pré-julgamentos, e a rede social acaba atrapalhando essa relação, não é mesmo, psicólogo Emerson?
Às vezes o psicólogo vai lá por curiosidade, vai entrar no Face da pessoa e vai ver o passado dela, vai ver um monte de coisa que ela postou ali, entendeu? E aí vai atrapalhar completamente na terapia, porque ele precisa receber o que a pessoa está trazendo, o que a pessoa está colocando diante dele, para não ter um pré-julgamento. Não, antes da pessoa falar, ele já tem um pré-julgamento e aí está comprometida toda a terapia, né? Então, por isso que é importante você compreender esse aspecto, né? Geralmente, você não entra no Face do seu psicólogo e nem o psicólogo vai entrar no seu Face para não atrapalhar a sessão de terapia. Mais questões, psicóloga Jennifer?
Sim, agora é da nossa ouvinte Fátima. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela ainda não fala nada. Isso me preocupa muito e não sei o que fazer. Ainda não procurei ajuda.
Olha só, Fátima, que pergunta interessante, né? Olha, como eu estava dizendo no bloco anterior, no programa anterior, cada um tem seu tempo, realmente, né? A sociedade, ela exige muito da gente que você fale até uma certa idade, que você escolha suas profissões numa certa idade, e isso é bastante cansativo, não é? Realmente, não é mesmo, Fátima? Mas, assim, se você percebe que isso está atrapalhando o seu filho, né, de exercer realmente as atividades dele, é importante que ele busque realmente um profissional, né, que, assim, é importante que você respeite o tempo dele, né, dele se desenvolver, do seu filho ter essa relação, mas também é importante que você busque um profissional, converse com a professora dele, vê como que tá, como ele tá se relacionando com as pessoas, se isso tá atrapalhando ele de fazer as atividades dessa filha, realmente, né, e aí, a partir desse momento, você busca um profissional, não é mesmo, psicólogo Emerson?
Porque não é porque todas as crianças falam com tantos anos, que já aprenderam a escrever com 4 anos, com 5 anos, é que todas têm que ser assim, né? Então, não podemos generalizar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um tem a sua genética, né? Mas se isso que está te incomodando, então procure um profissional para que você venha saber mais a fundo, tá? Mas de início não é uma questão assim, na nossa visão, de preocupação, tá? Então cada um tem a sua idade. Antigamente, nos tempos passados, por exemplo, a criança entrava na escola nos 7 anos. Depois perceberam que com 6 anos já podia estar na escola. Agora com 5 anos já estão colocando as crianças na escola, né? Então, se elas estão se desenvolvendo mais rápido, isso não é um processo geral para todas as crianças.
Isso
então
mesmo.
Todas têm que se desenvolver com 5 anos, tem que, né? Então você não pode generalizar. Não é, psicóloga Jennifer?
Isso, Fátima, nós temos que pensar um pouquinho assim. Sua filha, ela deve se comunicar de algum modo. Às vezes ela não usa a palavra, mas ela pode se comunicar de outras vias. E um profissional, ele vai te ajudar sim nessa questão. Ela tem 4 anos, o indicado era ela já se comunicar de alguma forma. Então seria importante você procurar algum profissional para ajudar a perceber se isso realmente é o tempo dela ou se tem alguma dificuldade ali
que tem que ser tratada. Então, tem a questão biológica, então pode ser um comprometimento cognitivo, algum comprometimento fonológico. Então, você vai procurar algum profissional nessa área, primeiro na área da saúde. E eles podem te indicar o psicólogo, porque às vezes sua filha não fala por alguma questão psicológica. Nossa, mas minha filha é tão pequenininha, será que ela vivenciou alguma coisa? Às vezes, sim. A gente não tem como falar aqui pela rádio, né? Não é uma psicoterapia por rádio, mas a criança ela pode guardar algumas coisas na história dela. Nós não sabemos como foi a história, a gestação, o tipo de relação que você teve com seu esposo durante o crescimento dessa criança. Então é importante realizar exames para então ter um diagnóstico. Como o próprio Emerson falou, né? Cada criança tem o seu tempo. A Larissa também falou um pouquinho sobre isso, das comparações, que pesa muito. Então, Fátima, para você ficar tranquila, procura um profissional para realmente ter esse amparo da questão médica e, se necessário, esse amparo da questão psicológica ou da fono. Talvez uma equipe multi seria essencial no caso da sua filha.
Tá aí, então, mais uma questão aqui no seu programa Viva Psicologia. Olha, estamos chegando ao final da nossa programação, ainda dá tempo de ler mais um ou dois temas aqui, né? Umas duas perguntas que foram mandadas. Se você quiser mandar a sua questão para nós, hoje no programa a gente não vai conseguir mais ler a sua questão aqui. Mas no próximo programa você já fica aí na fila e nós vamos ler com muita alegria, muita satisfação a sua questão. 97-531-9966. 97-531-9966 é o WhatsApp da Clínica Viva Psicologia para você tratar todos esses assuntos aí de questões psicológicas, inclusive marcar também, agendar também a sua consulta na Clínica Viva Psicologia. Tem mais questões aí, Jennifer?
Sim, temos várias. Agora vamos ler a questão do nosso ouvinte Vinícius. Tenho 25 anos, sou formado em administração, já trabalhei em diversas empresas, onde recebia muito bem e gostava das pessoas com quem eu trabalhava. Mas sempre sinto algo que me faz desistir do local que eu trabalho. Não sei por quê, mas não consigo me fixar em um ambiente de trabalho. Já passei por 6 empresas e eu sou formado há apenas 3 anos. O que eu posso fazer?
Olha só, Vinícius, que pergunta interessante. Então, assim, Vinícius, essa questão entra naquele fator que eu sempre tenho dito aqui no programa, né? Que é importante que você respeite, sim, seu tempo, mas nem sempre você está naquela questão de habilidade, realmente, né? De exercer essa função. E não só isso, aqui entra aquela questão também de que está atrapalhando a sua vida. E aí, esse é o momento de você buscar ajuda, né? Entender que você não está sozinho, que as suas decisões elas não vão influenciar a sua vida inteira. Às vezes, a decisão da profissão, que provavelmente você deve estar se perguntando, será que eu fiz a profissão certa? Será que eu estou seguindo a carreira certa, né? Então, são várias questões e que provavelmente, sim, estão te atrapalhando de exercer a sua vida, né? Porque a gente tem a vida profissional, a vida pessoal, as relações amorosas, as relações familiares, e às vezes em alguma questão ali na sua vida, algum aspecto da sua vida está te atrapalhando realmente de viver. E eu acredito que isso tenha, assim, esteja te trazendo bastante angústia, né? Então, se isso está te atrapalhando, Vinícius, vai lá, busca terapia, busca ajuda de um profissional para que possa identificar quais são os motivos dessas desistências, né? Identificar ali lá no seu passado, no seu histórico, se houveram esse tipo de desistência ali da profissão. O que esteja realmente te atrapalhando? O que acontece ali no trabalho? Quais são os fatores que te incomodam a ponto de você não aguentar mais e sair, né? Que às vezes alguma coisa ali tem em comum, né? Às vezes tem um chefe que realmente te atrapalha. Tem ali algum colega que faz alguma coisa que você não gosta, mas sempre acaba tendo alguma coisa em comum. E aí, né, entra também naquela questão que, às vezes, a sua pergunta é rasa, né? Então, a gente não pode identificar realmente quais são os fatores. Tem muito ao redor disso, né, que a gente poderia falar, e aí entra na questão que a Jennifer fala sempre, aqui não é uma radioterapia, né? Então é importante que você busque um profissional realmente que possa identificar e te ajudar, não é mesmo, psicólogo Emerson?
Mas essa questão do Vinícius, ô Larissa, é aquela típica que o psicólogo ouve e fala, eu quero que você passe comigo na terapia. vem aqui, porque é uma questão de descobrir, né?
Esse
é uma questão que nós gostaríamos muito de atender você, Vinícius, de ajudar você a descobrir por que que você não para nas empresas. O que acontece, né, que você começa, você em 3 anos, né, você já passou por 6 empresas e você não consegue parar em nenhum. Será? Aí geram aquelas perguntas que o Vinícius deve fazer. Será que eu fiz administração? Será que é a minha orientação vocacional mesmo? Ou será que é por causa das pessoas que eu não consigo conviver com elas? E aí gera um monte de dúvidas ali na cabeça do Vinícius.
Muitas questões.
Muitas questões que o psicólogo com certeza quer te ajudar, né, Jennifer? Né? Com certeza.
Sim.
Quer atender o Vinícius.
Sem dúvidas, viu, Emerson? Porque, Vinícius, você precisa pensar um pouquinho. E é o que o psicólogo vai fazer em psicoterapia junto com você. É um trabalho em conjunto sobre por que será que você precisa se mudar tanto de ambiente de trabalho? O que será que tem no ambiente de trabalho que te motiva a fazer isso? E será que todas essas mudanças estão te causando sofrimento? Como é esse sofrimento? E alguma coisa assim que me fez pensar, né, refletir enquanto os meus colegas estavam aqui discutindo a sua questão, é sobre um planejamento. Eu não sei se você teve um planejamento de carreira, um planejamento de vida. E não sei, ouvintes, se a gente já comentou aqui no programa, né, já tiveram diversos programas, mas é muito importante a gente ter um planejamento de vida. Na terapia, nós fazemos isso. Nós planejamos objetivos de curto, médio e longo prazo. É muito importante a gente ter um objetivo, saber onde queremos chegar. Senão, qualquer caminho é caminho, não é mesmo?
É isso aí. Às vezes, a gente acaba vivendo no automático, não é mesmo, psicóloga Jennifer? Às vezes, a gente acaba tomando decisões porque tá ali já, né? Porque é muito, tudo muito rápido, tudo ocorre muito rápido. Então, às vezes, a gente não consegue pensar. Então, aquele momento é super importante de você parar, respirar fundo e ver realmente o que você quer para a sua vida. Quais são as suas atividades que você vai exercer? Qual será a sua profissão? Quais serão os seus próximos passos? Se você vai guardar dinheiro, se você não vai? Se você vai investir dinheiro ou se você não vai? Se você vai criar uma família ou não? Se você, sabe, são muitas questões e que precisam ser planejadas, né? Porque se você toma uma decisão de uma hora para outra, sem pensar, às vezes você acaba se arrependendo, né? E assim, por exemplo, que nem a questão da profissão que o Emerson falou. Às vezes não é realmente o que as suas habilidades e competências da administração, né? Então, são muitas questões que precisam ser verificadas, são muitas questões que precisam ser vistas, e um psicólogo, ele pode sim te auxiliar nessas questões. É importante entender que você não está sozinho, tá bom? Você não está sozinho, então é nesse momento que você precisa buscar ajuda que vai te auxiliar nesses processos aí que são tão difíceis, né? Afinal, viver não é muito fácil não, né, psicólogo Emerson?
Não é não, e você, eu tenho certeza que para ele ter feito essa pergunta, alguma coisa está te incomodando, né? Alguma coisa está te incomodando, então nada melhor do que você passar pela terapia para descobrir isso que está atrapalhando, incomodando você. Vamos à última questão de hoje, psicóloga Jennifer, a última, por causa do nosso tempo que já está quase em cima, temos 3 minutos para responder essa questão.
Então vamos lá, é da Alice. Tive um relacionamento que durou 8 anos. Estávamos noivos e faltando 6 meses para o casamento, ele terminou comigo. Foi devastador para mim. Faz 2 anos isso e desde então não consegui me relacionar com ninguém. Se eu for para terapia, eu vou conseguir arrumar um namorado?
Olha só, Alice, que pergunta interessante. Parece muito com a questão do programa anterior, né? É importante entender, Alice, que você tem seu próprio tempo, tá bom? Não se cobre buscando novos relacionamentos se você ainda não viveu o luto realmente do seu relacionamento passado, né? Então, afinal, vocês estavam sendo noivos, afinal, você estava num relacionamento sério. É importante que você respeite esse tempo, porque se você não respeitar esse tempo, é possível que você entre num novo relacionamento e acabe estragando ele sem mesmo querer, sem mesmo pensar, porque você ainda está vivendo o processo do relacionamento anterior. Então, sim, quando você for buscar psicoterapia, você vai buscar realmente auxílio nesse processo para poder viver o luto e partir para novas questões ali da sua vida, né, que vão surgir, não é mesmo, psicólogo Emerson?
Essa pergunta não há como responder. Se eu for para terapia, eu vou encontrar um novo namorado, psicóloga Jennifer? Não tem como responder isso, né?
Então, Alice, a psicoterapia vai ser importante para você na questão do autoconhecimento. Então, através de se autoconhecer, de analisar como foram suas relações, você pode melhorar a si própria na questão de se perceber.
A psicoterapia, ela não é uma promessa de ganhos. Então, não é assim. Eu sou ansiosa, vou pra psicoterapia, em 3 meses você é a pessoa mais tranquila do mundo. Não. Nós aqui na rádio não prometemos isso e nenhum psicólogo pode prometer isso. Porque a psicoterapia, ela é um trabalho em conjunto, né, do psicólogo com o paciente, mas grande parte do trabalho é do paciente, porque não adianta o paciente ir na psicoterapia e continuar com os mesmos hábitos. Então, não vai mudar nada, ele só vai lá e ele vai gastar o famoso tempo. Então, você precisa de esforço para que haja mudança, se assim for do seu interesse. Então, ah, eu quero um namorado novo. A psicoterapia vai me dar? Não, que a gente não é nem o Tinder, né, minha gente? Porém, a gente é ali no trabalho com o psicólogo, você pode descobrir novos interesses e realmente achar um companheiro, mas não é uma promessa.
É isso aí. Bom, com essa questão da Alice, nós chegamos ao final aqui da nossa programação de hoje do Viva Psicologia. Olha, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar acompanhando esta programação todos os dias. Você que já habituou, né, já deixa nesse horário aí o seu radinho ligado para você ouvir a nossa programação. Obrigado pela sua audiência e espero que esse programa tenha respondido suas dúvidas. Você que mandou a sua questão hoje não foi pro ar, não fique triste não. Na próxima programação ou daqui a 2, 3 programações, nós estaremos lendo a sua questão e colocando aqui na programação do Viva Psicologia. Quero cumprimentar aqui minhas amigas que compareceram hoje aqui no programa. Ô, psicóloga Jennifer, obrigado pela tua presença. Declaro um dia abençoado aí para você e volte mais vezes aqui na nossa programação.
Sem dúvidas, Emerson. Sempre que convidar, estarei aqui. Muito obrigada, ouvinte, por permitir que a gente entre aí no seu radinho.
Obrigado pela sua presença, psicóloga Larissa, e espero encontrar você aqui na próxima programação.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, então aguardo vocês, ouvintes, aguardo você, psicólogo Emerson, no nosso próximo programa.
É isso aí, tchau pra todos, obrigado pela sua audiência, amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta com você, e se você quiser entrar em contato conosco, mandar suas questões, ou até mesmo marcar uma consulta na Clínica Viva Psicologia, anote aí o telefone 97-531-9966, 97-531-9966, eu quero passar por uma avaliação psicológica, eu quero passar por uma terapia, 97-531-9966, lembrando que a nossa clínica está situada no Tatuapé, no metrô Tatuapé, você desceu do metrô, você está ali na clínica, é coladinho ao metrô Tatuapé, tá bom? 97-531-9966, amanhã estamos de volta neste mesmo horário com mais um Viva Psicologia, tchau pra todos!
O Viva Psicologia acabou. Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site
clinicavivapsicologia.com.br.